passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, Gustavo Dourado, é um nome indissociável da vida cultural e artística do Distrito Federal. Professor, escritor, produtor cultural, pesquisador da cultura popular e poeta cordelista, Gustavo Dourado, além de ter no currículo 13 livros publicados, vários prêmios literários e centenas de cordéis editados na internet, foi assessor de cultura da Secretaria de Cultura de Brasília e presidiu o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal por 3 mandatos. No ano em que Brasília completa meio século de existência, Gustavo Dourado a homenageia com a antologia de cordel Brasília 5.0, sobre a qual vai nos falar. Todo brasileiro sabe o que é cordel, não sabe? Eu pergunto, se um rádio ouvinte que não souber, Gustavo Dourado poderia atualizá-lo na matéria?
Olá, ouvinte da Rádio Senado. O cordel, como o nome presume, né, vem de corda, de cordium, de coração. E as suas origens são medievais, da região de Provença, lá da França, e que lá ganhou a sua evolução com os grandes poetas, Rimbaud, D'Auringa, né? E logo depois, Alemanha, Itália, e depois na Península Ibérica, com Portugal e Espanha, com os trovadores. Nós tivemos até 2 grandes ex-trovadores, né? Que é o Dom Diniz e o Dom Duarte, e lá enriqueceu com a cultura hispânica e portuguesa, e logo depois, com a vinda dos portugueses para o Brasil, o cordel adentrou-se, né, a poesia popular de cordel pela Bahia, alcançando os sertões, pelo Rio São Francisco, com o ciclo do gado e também com os navegadores, navegantes marítimos, né, os bandeirantes, e com isso alcançou os sertões da Paraíba e de Pernambuco, né? As chapadas do Araripe, a chapada, eles chamam lá a terra do Zé Limeira, poeta do absurdo, a Serra do Teixeira, alcançou ali Campina Grande, São José do Egito. Então ali diríamos que seria um vale sagrado, né? da poesia popular no Brasil. Também temos o Ceará, o Cariri. Então todo o Nordeste parece que tem uma musa, né? Uma bênção que vem diretamente dos céus, parece coisa de telepatia, né? Que esses poetas recebem uma fonte radiofônica diretamente dos deuses, né? Que inspiram, porque muitos deles, hoje nem tanto, mas antigamente muitos não tinham aquela cultura universitária, aquela cultura livresca, cultura do livro. Então era algo meio sobrenatural mesmo, né? Aquela coisa extraordinária, fantástica, aqueles poetas improvisarem de coisas assim, do teatro do absurdo, né? Como o próprio Zé Limeira foi um desses representantes, um personagem mítico, né? Mitológico ali, um poeta nordestino, negro de 2 metros de altura, que se vestia de uma forma surrealística, né? E também improvisava e criava termos, palavras, né, inovadoras, e tantos outros. Então, o cordel, e não podemos esquecer do grande mestre, né, que foi o Luiz Gonzaga, que esse que com o baião da viola, né, com o forró, ele criou um movimento tão importante, diríamos, para o Brasil, como foram os Beatles, né, para o rock contemporâneo mundial. O Luiz Gonzaga teve esse papel importantíssimo, porque ele transformou o cordel, o baião de viola e o repente nesse ritmo, né, que movimenta o Brasil, que dá alma à cultura brasileira nordestina por excelência. E o cordel é isso, é a trova do quarteto, que é enriquecido e transformado numa cestilha, né, que é a base, ou septilha, e outras formas como a décima, o martelo galopado, o galope à beira-mar, os 10 de queixo caído e outras formas de improviso riquíssimas, né, que não são muito divulgadas e que estão na alma do povo brasileiro.
E como foi que o cordel se tornou o gênero de eleição de Gustavo Dourado?
Olha, professora Margarida, parece que está no gen, porque eu já nasci, meu pai e minha mãe contam que eu, eles dizem lá no interior que quando o filho faz movimentos sonoros na barriga da mãe, ou que vai ser profeta, adivinha, ou poeta, né? E no meu caso ocorreu isso. Parece que já vem do ventre materno, que eu diria, é da própria terra, né? Essa verve, né, poética do repentista, do cantador. E com isso, já ali de nascença, o contato com os vaqueiros, com os aboiadores, com os cordelistas, com os repentistas, os cantadores.
Qual foi a terra?
É Recife dos Cardosos, Ibititá, região de Irecê, no sertão da Chapada da Diamantina, do estado da Bahia, que lá mistura essa essência da cultura nordestina, porque é um entreposto onde vem muita gente de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, de Sergipe. As pessoas descem para São Paulo e lá, como era uma região de agropecuária, principalmente feijão, as pessoas ficavam por ali. Era uma espécie de oásis naquela época dos anos 50, dos anos 60, no ano que eu nasci. Então, as pessoas vinham muito de lá. E eu tive esse contato, porque meu pai era dono de venda, que eles chamam aquele... É um entreposto de venda, né? Eles vendiam de tudo lá. Feijão, milho, malho. Comprava e vendia, né? Manufaturados e também alimentos, né? E até mesmo a cachaçinha, né? Que as pessoas gostavam de tomar aquela cachaçinha de engenho. Então, meu pai, ele tinha aquele local ali que funcionava, ele abastecia aquela região, né? Com os seus produtos. Então, ali, além de ser um local de venda, era um local também de cultura, onde os poetas se apresentavam, né? Chegavam de improviso, se apresentavam. Além dos poetas, passavam os ciganos, os tropeiros. Então, foi daí que veio, né? Essa coisa do Gustavo Dourado, porque o Amagedon também, que tem o pseudônimo. Então, veio daí. E também, ao mesmo tempo, tinha influência bíblica. Tem aquele lado meio profético do nordestino, aquele lado apocalíptico, né? Sempre do fim do mundo, né? Então, aquilo ali estava permeado em nossa essência. Então, foi daí, daquela cultura riquíssima, da cultura oral, das histórias, dos contos, os causos, né? Os mitos populares. Então, é daí que vem. Então, eu sou um produto, um subproduto dessa cultura do interior.
Estamos conversando com o poeta Gustavo Dourado. Voltamos já.